O senador voltou a afirmar que não pretende disputar o governo de Minas, frustrando os planos do Palácio do Planalto. Nos bastidores, integrantes do PT avaliam que a insistência de Lula em Pacheco acabou travando as articulações políticas no estado nos últimos meses. Agora, parte do partido defende uma candidatura própria, enquanto outros setores ainda cogitam nomes como o ex-prefeito de BH, o Alexandre Calil, a ex-reitora da UFMG, Sandra Goulart, e até aliados do PSB. Minas Gerais é considerada prioridade estratégica para o presidente Lula por ser o segundo maior colégio eleitoral do país e peça importante na montagem do palanque presidencial para 2026.
Agora, 8 horas e 19 minutos, vamos voltar à capital com o aval da União. O Banco de Brasília deve conseguir captar por volta de 6 bilhões de reais para cobrir prejuízos do caso Master. De Brasília, a repórter Ellen Gomes traz os detalhes.
A União e o Distrito Federal fecharam um acordo de cerca de 6 bilhões de reais para injetar no Banco de Brasília por meio do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O governo da capital, acionista majoritário e controlador do BRB, vem buscando saídas para salvar a instituição. O Banco de Brasília tenta se recuperar de um rombo bilionário causado pela compra de ativos do Banco Master antes da liquidação. Depois da audiência de conciliação no STF, o advogado-geral da União substituto, Flávio Roman, reafirmou que a União não repassará recursos ao BRB.
Primeiro ponto importante, não há recursos da União sendo transferidos, nem garantia ou aval da União em favor do Distrito Federal.
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, explicou que o empréstimo vai ser pago em 15 anos, exclusivamente pelo Banco de Brasília.
Quero falar para a população do Distrito Federal que este empréstimo será de 15 anos, com 2 anos de carência. Quem vai pagar o empréstimo é o próprio BRB, que sempre deu lucro. E dará ainda mais, com compliance, com responsabilidade, com transparência, e chamando todas aquelas pessoas que saíram do BRB, tiraram suas contas do BRB, que retornem ao Banco de Brasília. Porque aqui nós temos taxas competitivas, nós temos um banco que faz um trabalho social e um banco que é um banco regional.
A intenção é que o BRB se comprometa com todas as parcelas e em nenhum momento acione qualquer garantia. O empréstimo será concedido pelo FGC, tendo como avalista um pool de bancos públicos e privados. O acordo já foi homologado pelo ministro Luiz Fux, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal pedia que a União fosse fiadora da operação, o que não foi adiante por conta do rebaixamento da nota de capacidade de pagamento do governo local.
8 horas e 21 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
C. Curitiba sintoniza 100.3.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Alamo Benefícios. Seu carro não joga sozinho.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Delatelefe, o bem maior é a vida.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Ronsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse ronsul.com.br.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Muito bom dia, uma excelente sexta-feira, minha gente, com o sol quase aparecendo, muitas nuvens ainda, é verdade, mas a expectativa é para um dia ensolarado, para que tenhamos, portanto, uma tarde um pouco mais amena. Tá dando até um calorzinho em alguns momentos da tarde, não tá? Eu senti ontem, anteontem, aquele sol um pouquinho quente durante a tarde, por volta das 3-4 horas, mas naturalmente a temperatura vai caindo com o fim do dia, dias que estão cada vez mais curtos, claro, com a proximidade do inverno. Léo, você fala, mas quando vai começar o inverno? Já é mês que vem, minha gente, em menos de 20 dias. A gente vai ter, aproximadamente 20 dias, né? A gente tá no dia 30, é bem isso. Bem, lá pelo dia 20, a gente vai começar o inverno no mês de julho, e aí sim, o mês de junho, com N de navio, e aí sim a gente vai ter quedas nas temperaturas de verdade. Pelo menos é o que prevêm os meteorologistas. Hoje é dia 29 de maio de 2026. Vamos juntos com a atualização daquilo que importa para você. Hoje é um dia importante, Ângelo Spayer. Afinal de contas, nós temos duas agendas de figuras conhecidas nacionalmente. Uma delas, inclusive, é o ministro Nunes Marques, do Superior Tribunal, claro, do STF, mas também o presidente, nesse momento, do Tribunal Superior Eleitoral, que estará em Curitiba, perto do meio-dia, participando do Congresso de Direito Eleitoral. É a 10ª edição do Congresso de Direito Eleitoral, que acontece no Museu Oscar Niemeyer. A nossa equipe vai acompanhar de perto esta agenda do ministro, e que, claro, fica muito visado neste ano eleitoral, uma vez que ele será o comandante dessa operação pela Justiça Eleitoral, e a gente vai acompanhar de perto as repercussões e até mesmo falas, uma vez que ele já manifestou, inclusive, na posse, de que este é um ano importante, como todos os anos eleitorais, a cada 2 anos, a cada 3 anos, e principalmente a figura da Justiça Eleitoral para garantir que a legislação, de fato, seja cumprida. Isso vai acontecer perto da hora do almoço, Ângelo, mas à noite tem agenda também com Flávio Bolsonaro. Bom dia.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. 6:30 da tarde é o lançamento da campanha de Sérgio Moro ao governo do Paraná e também dos senadores Deltan Dallagnol e Felipe Barros, né? Pré-candidatos ao Senado. Não são senadores, são pré-candidatos ao Senado. Temos este evento conjunto do Novo com o Partido Liberal, e o senador Flávio Bolsonaro estará aqui em Curitiba para participar do lançamento dessas pré-campanhas. São esperados 4 mil apoiadores que vão se reunir no Whitehall Jockey Eventos a partir das 6:30 da tarde. Essa é a primeira visita de Flávio ao Paraná na condição de presidenciável, né? Ele tenta retomar a agenda pública após a divulgação daqueles áudios trocados com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. É uma agenda aqui em Curitiba também, que acontece logo após ele se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
É ano de Copa do Mundo, e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noche de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas e 29 minutos. Estamos de volta aqui com o TMC 360. Vamos falar de um vazamento? Ah, não, não vazamento não. Vamos falar do prazo que termina hoje, prazo importante,
porque
sabe
se vazar
qual?
Esse prazo, meu, vai ter que pagar a multa.
Então termina hoje o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. E mesmo com o fim do prazo chegando, né, cerca de 5 milhões de pessoas ainda não prestaram contas ao Leão. A Luísa Mutoni vai contar pra gente o que, que as pessoas precisam fazer agora, correndo, para que não paguem uma multa de quase R$200, né, Luísa?
É isso, Joana. O prazo termina hoje à meia-noite, como você falou, segundo a Receita Federal. 11,5% dos contribuintes ainda não acertaram a conta com o Leão. Mesmo assim, segundo o último balanço divulgado na noite de ontem, 38 milhões e 900 mil declarações já foram entregues. Então, apesar de tradicionalmente o brasileiro ter essa cultura, né, de deixar para fazer a declaração nas últimas semanas, a maior parte dos contribuintes já está com as obrigações fiscais em dia, mas mesmo assim ainda tem muita gente precisando correr contra o relógio, porque como você falou, quem não declarar dentro do prazo, que lembrando, termina hoje às 23 horas e 59 minutos, vai ser multado em R$ 165,74 ou em 1% do valor do imposto devido. Nesse caso, vai prevalecer aí o maior valor, então é importante correr contra o tempo. Vou trazer aqui também alguns dados divulgados pela Receita Federal em relação à declaração do imposto de renda para esse ano. 58,4% das declarações entregues até agora vão ter direito à restituição, aquele dinheirinho que ajuda muita gente. 22,5% vão precisar pagar o imposto de renda e outros 19,1% não têm imposto a pagar ou a receber. E vocês já fizeram a declaração por aí?
Logo no primeiro dia, na primeira hora. Mas é porque eu acho que eu sou um pouco noiada demais.
Noiada. É. Tá certo. Eu deixei para os 43 do segundo tempo, né? A gente vai querer saber o seguinte, Luísa Mutoni, você tá no centro da cidade de São Paulo, né? Começa a olhar para a cara das pessoas e ver se elas têm cara de que já fizeram ou não fizeram.
Então, ou se estão preocupadas.
Estão preocupadas, né? Com frio ou com a declaração do imposto de renda, né? E você, Luísa Mutoni, sim ou não?
Eu sou que nem a Joana, já passo
tá
o comecinho para não esquecer.
Tá certo, então.
Muito
daqui
bem.
Daqui a pouco a gente volta com a Luísa Mutoni do Centro de São Paulo e com essa enquete informal que ela vai fazer aí da cara das pessoas. Bom, a gente segue em São Paulo, né? A gente segue na cidade de São Paulo. A justiça nega o pedido da prisão preventiva do rapper Oruan investigar por ter efetuado disparos de arma de fogo para o alto, né? Vamos falar bem formalmente, né? Durante uma festa no interior do estado, a solicitação havia sido apresentada pelo Ministério Público. Ricardo Sparvoli vai falar pra gente dessa história, pois não.
Segundo a juíza responsável pelo caso, Felipe, não há indícios de que ele tente fugir ou atrapalhar o andamento da ação. Por isso, não existe motivo para a prisão provisória do rapper Oruan. O pedido da prisão preventiva tinha sido feito pelo Ministério Público no dia 5 de maio e a promotoria argumentava que a medida era necessária diante da gravidade do caso investigado. Isso porque, segundo a investigação, Oruan foi filmado atirando com uma espingarda calibre 12 durante uma comemoração realizada em 16 de dezembro de 2024, ou seja, há mais de um ano. As imagens teriam sido publicadas nas redes sociais do próprio cantor mas depois foram apagadas. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está investigando, um laudo pericial apontou que a munição utilizada era real e apropriada para caça. O rapper estava cercado de amigos em uma área residencial do condomínio, o que, na avaliação da polícia, colocou pessoas em risco e configurou o crime de disparo de arma de fogo previsto no Estatuto do Desarmamento. E agora a gente aguarda a investigação da polícia do Rio de Janeiro, mas o Orioa não vai ser preso provisoriamente.
Valeu, Ricardo. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil inicia mais uma fase da Operação Contenção contra a expansão financeira e territorial do Comando Vermelho. Um dos alvos é Antônio Hilário Ferreira, um dos chefões do Comando Vermelho, foragido da justiça, e agora os Estados Unidos estão atrás dele também. Segundo as autoridades, o esquema tinha como base o complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, movimentou R$453 milhões em 4 anos. Essa operação, então, que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, o Complexo Salgueiro, em São Gonçalo, é ali, São Gonçalo fica do lado de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, e o Complexo do Salgueiro é um lugar de importante organização do tráfico e também da milícia lá. É uma região que realmente ela está completamente abandonada pelo Estado há bastante, bastante tempo. Complexo do Salgueiro, então, como um lugar de atenção para as autoridades. Daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa reportagem no Rio para trazer as informações.
Bom, agora 8:35, vamos trazer aqui mais destaques do noticiário internacional. Direto para o Reino Unido, é a nossa conversa diária com a Marina Isidro. E qual que é o assunto de hoje? Um relatório da ONU que alerta o seguinte, a gente já falou sobre isso essa semana, né? Preste bastante atenção. Temperaturas médias globais podem atingir níveis recordes nos próximos 5 anos, chegando a quase 2 graus acima da média pré-industrial. Assim, em termos de relógio do mundo, são segundinhos assim. Fala, Marina Isidro.
Olá, bom dia a todos. Pois é, esse é o novo alerta da ONU, né? De que nos próximos 5 anos, até 2030, as temperaturas médias do planeta possam atingir níveis recordes. Segundo a ONU, há 75% de chance de que a temperatura média do planeta esteja entre 1,3 e 1,9 graus acima dos níveis pré-industriais. Isso é acima do limite de 1,5 grau estabelecido pelo Acordo Climático de Paris de 2015. Essa comparação é feita usando as temperaturas entre os anos 1850 e 1900. A gente sabe que a Revolução Industrial começou no século XVIII, mas naquela época não existiam dados confiáveis, portanto há um consenso global de usar esse período entre 1850 e 1900. Lembrando que o Acordo de Paris foi assinado por mais de 200 países e há anos, desde então, os cientistas vêm avisando que os países que assinaram esse acordo, que se comprometeram a reduzir as suas emissões de gases causadores do efeito estufa, que isso não estava sendo cumprido. Eu falei ontem aqui como o calor, né, afeta não só a vida das pessoas, mas também os eventos esportivos. Se tem o caso de um tenista que passou mal no torneio de tênis de Roland Garros. Ontem também a última vítima agora foi o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, né? Ele passou mal, sentiu muitas tonturas, disse que ficou sem energia e perdeu na segunda rodada de Roland Garros, ou seja, uma grande surpresa para o tenista, que é o número 56 do ranking, o argentino Juan Manuel Cerundo. O Sinner disse que depois, na verdade, isso aconteceu porque ele estava doente, mas é fato que o calor está afetando todos os tenistas. A partida dele durou 3 horas e meia e terminou com uma temperatura de 32 graus. Isso encerra, então, uma invencibilidade do Sinner de 30 partidas. E, enquanto isso, continua a onda de calor aqui na Europa, com temperaturas recordes para o mês de maio. Alguns países, como a Espanha, passando dos 40 graus, sendo que ainda estamos na primavera, né?
8:37, a principal notícia do dia hoje é de ontem, na verdade, é a repercussão da decisão dos Estados Unidos de classificar como grupos terroristas o Comando Vermelho e o PCC, Primeiro Comando da Capital, uhum. Notícia que tem muitos desdobramentos políticos, geopolíticos, eleitoral, tem o que muda jurídicos, na prática, né? Jurídicos,
uhum. Empresariais,
tem tantos
um
aspectos
uhum.
para a gente abordar, né? Nós conversamos agora há pouco com um professor que nos trouxe detalhes sobre, num primeiro momento, o que nós podemos analisar sobre isso, mas é algo que tem um impacto neste momento e tem um impacto a médio e longo prazo.
Professor Lier Pires. Conversou conosco.
Exato. A nossa pergunta de hoje, da nossa enquete no TMC News BR, nosso canal no YouTube, onde temos a nossa transmissão ao vivo, tudo nosso, é: a classificação dos Estados Unidos ajuda a combater o crime no Brasil? Sim ou não? Resposta fácil, tá fácil.
Você quer a nossa atualização aqui, Joana Trepto, da prévia?
Uhum.
Você quer a atualização da prévia? Não, né? Você quer a prévia do resultado final. Na verdade, era isso que eu queria dizer e não disse. Bom, você pode mandar, TMC News BR é o nosso canal no YouTube, né? E nesse momento, a situação é assim. Oh, tem bastante gente participando hoje, que legal. O resultado, por enquanto, é de 67 a 33 para o sim. Tá, 67 a 33 para o sim. Dá tempo de você votar? Muito tempo. 1h40 ainda para você votar. Sabe onde é? TMC News BR. Aproveita e dá aquele joinha. Aproveita e compartilha também a transmissão para outras pessoas que você acha que vão gostar da Joana Trepto e vão gostar do Felipe Bueno e de todo o nosso trabalho aqui.
Agora são 8h40.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3. Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
TMC. Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping. Linha Verde, você pode confiar.
E pra não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou.
Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oito horas 8h42, um ótimo dia, você está sintonizado ou sintonizada em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC, manhã de sexta-feira, 29 de maio, encerrando mais um mês por aqui com muita informação. Próxima segunda-feira já estaremos no mês de junho, então últimos dias de maio por aqui, com temperaturas baixas na capital paranaense, temos nos termômetros agora 12 graus. A máxima prevista para hoje é de 20 graus, com previsão de muitas nuvens. A Câmara de Curitiba vota na próxima segunda-feira se abre um processo político-administrativo contra o vereador Lorenz Nogueira, do Progressistas. A decisão será tomada em plenário e pode dar início ao rito que, ao final, pode resultar na cassação do mandato do parlamentar. O caso chegou à pauta após representação protocolada pela bancada do Partido Novo, que acusa Lorenz de ter usado as prerrogativas do cargo para constranger servidores a devolver valores pagos pelo poder público. A denúncia foi apresentada depois da repercussão da operação Deja Vu, deflagrada pelo GAECO. Antes de ir ao plenário, a representação passou pela Corregedoria da Câmara. Em parecer emitido nesta semana, o corregedor Sidney Toaldo concluiu que há indícios suficientes para o prosseguimento do caso e encaminhou o processo diretamente aos vereadores para deliberação. Na sessão da próxima segunda, os parlamentares vão votar apenas o recebimento ou não da denúncia, ou seja, se a Câmara deve abrir a investigação formal sobre o caso. Se a maioria simples dos vereadores presentes votar pelo recebimento, a denúncia será aceita e a Câmara instala ainda na mesma sessão uma comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os parlamentares desimpedidos. O grupo será responsável por conduzir a investigação interna e depois elaborar um parecer recomendando o arquivamento ou a continuidade do processo. Se ao fim dessa etapa houver recomendação pela cassação, o caso retorna ao plenário para julgamento definitivo. Nesse momento, a perda do mandato só acontece se houver apoio mínimo de 2/3 da Câmara, equivalente a 26 votos. Estão impedidos de participar da análise o corregedor Sidney Toaldo e os vereadores da bancada do Partido Novo, autores da representação. Pelo rito previsto em lei, todo o procedimento precisa ser concluído em até 90 dias a partir da notificação do vereador. Se esse prazo expirar sem julgamento final, o processo é automaticamente arquivado. É claro que a gente vai acompanhar os desdobramentos deste caso de repercussão na Câmara Municipal de Curitiba. A gente está falando daquelas imagens, né, que foram divulgadas com o vereador contando dinheiro de servidores do gabinete.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E, neste sábado, a partir das 5 da tarde, a gente já tá no esquenta pro jogão. Botafogo da Paraíba, o Belo versus Maringá. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
DMC 360. Quem escuta sabe.
8h47, continuamos a falar sobre o anúncio dos Estados Unidos da inclusão de facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, na classificação de grupos terroristas estrangeiros. Vamos entender quais são os principais riscos e se há possíveis pontos positivos nessa classificação.
Olha quem está aqui.
De novo, com a gente, Rodrigo Alvarez no 360. Alvarez, bom dia.
Aplausos.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Tá sem som?
Não, tá com som.
Com som,
com voz.
Ah, tá, entendi o Felipe falar. Bom, gente, sabe, eu tô acompanhando muito de perto essa questão e já há algum tempo a gente vem acompanhando isso, né? E agora a gente está vendo um movimento de qualificar ou classificar essa decisão como tendo sido uma consequência direta da visita de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Acho importante esclarecer isso antes de começar a entrar nos detalhes, porque uma decisão dessa não é tomada pelo governo americano de um dia para o outro, motivada por uma visita de um pré-candidato, de um político à Casa Branca ou alguma secretaria de Estado, como foi o caso. A visita maior que ele fez, o Flávio Bolsonaro, foi ao Marco Rubio, uma visita de 30 minutos à Secretaria de Estado. Não é assim que se decidem essas coisas. A decisão já estava tramitando pela Secretaria de Estado, que é comandada pelo Marco Rubio, pelo menos desde março desse ano. E aí vale lembrar aqui que naquela época tinha uma reportagem já da Mariana Sanches, do UOL, que atribuía à fonte do governo americano a afirmação de que já estava tomada naquela época, 2 meses atrás, essa decisão, e que só faltavam os procedimentos burocráticos. E é isso aí, quer dizer, passar por diversas agências e instâncias do governo americano para todo mundo colocar seu carimbo e eles pudessem anunciar essa decisão. Então é uma postura dos Estados Unidos com diversos países, não é exclusiva do Brasil. O presidente Lula tentou evitar que isso acontecesse no encontro recente com o Trump, mas agora a gente está vendo que foi em vão. E o senador Flávio Bolsonaro, na breve visita que ele fez ao presidente americano, reforçou o desejo, que é o desejo também do pai dele, o ex-presidente Bolsonaro, e de outros representantes da direita brasileira, indo na direção contrária de Lula. Portanto, é só para encerrar esse capítulo aqui, não foi um pedido, né? Está claro isso, né? Não foi um pedido de Flávio Bolsonaro que levou a decisão e nem mesmo antecipou essa decisão. Era algo que já estava para acontecer e que, inclusive, a gente tem notícias de que já estava decidido antes. Então, se ele foi lá essa semana para mostrar uma vitória à base política, à base de eleitores, e ainda de quebra colocar uma nuvem de fumaça no caso da Ross, que envolveu 61 milhões de reais e um pedido escandaloso ao banqueiro fraudulento, em breve, já preso, né, mas em breve condenado por diversos crimes, o Daniel Vorcaro, se foi para colocar a nuvem de fumaça nisso, ele conseguiu, deu certo. Mas o fato é o seguinte, o Trump já tinha feito algo parecido com outros grupos de narcotraficantes. Lembro aqui do cartel de Jalisco, muito atuante no México, e também o Tren de Aragua, da Venezuela. E aí é que mora um grande problema. Quando o governo americano fez a captura do Nicolás Maduro, em Caracas, começo desse ano, a suposta conexão do Maduro com o Tren de Aragua, considerado um grupo terrorista, foi um dos argumentos jurídicos e políticos usados para justificar a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, um país latino-americano em tese soberano. A gente quer que isso aconteça no Brasil? Se amanhã, imaginemos, Donald Trump julga que precisa fazer uma intervenção no Brasil, vamos pensar que, por exemplo, pelo interesse que ele tem já explícito nas terras raras que nós temos aqui, os minerais críticos. Será que o Trump vai poder usar essa mesma argumentação que ele usou lá na Venezuela para entrar nas nossas terras no Brasil? A gente sabe que o custo político, claro, de atacar o maior país, a maior economia da América Latina, poderia ser alto para o Trump, mas ele não enfrentou um custo político altíssimo ao enfrentar, atacar, bombardear o Irã, que inclusive tem um programa de bomba nuclear, não era um custo político altíssimo, ele não está pagando por isso, e assim mesmo foi lá e atacou o Irã. Qual seria o custo político tão alto de atacar o Brasil ou de tomar alguma coisa do Brasil, alguma forma de intervenção no Brasil? Então a gente não pode jamais descartar que isso seja usado para repetir o que foi feito na Venezuela. Uma coisa seria o Brasil, de maneira soberana, pedir alguma forma de apoio policial, militar, logístico ou de inteligência para os Estados Unidos. Isso seria possível e talvez até desejável para combater o PCC e o Comando Vermelho. Poderia ser benéfico se feito com a devida cautela e sem ameaças à nossa soberania. Mas o que está acontecendo é uma declaração unilateral dos Estados Unidos. Olha só, uma declaração sobre o Brasil vinda unilateralmente dos Estados Unidos, não negociada com o governo brasileiro. Pelo contrário, apesar de um pedido oficial do presidente da República do Brasil para que não acontecesse, o Donald Trump permitiu que essa decisão fosse tomada, tomou essa decisão. E agora, isso permite aos Estados Unidos acionar sua lei antiterrorismo para ações
unilaterais contra o Brasil. Tem um argumento, aí a Joana colocou no começo, né? Se é que há algo positivo, do ponto de vista de quem defende isso, tem argumento que é também usado pelas autoridades americanas, que como o PCC e o Comando Vermelho são considerados terroristas, agora, a partir de 5 de junho, quando a medida entra em vigor, os Estados Unidos vão poder prender os integrantes dessas facções em solo americano, bloquear recursos financeiros dessas organizações, proibir empresas ou pessoas americanas de fazer qualquer transação com empresas brasileiras ou pessoas brasileiras ligadas a essas facções e assim por diante. Mas eles já podiam fazer quase tudo isso desde 2021, quando o PCC entrou para a lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Eles poderiam colocar o Comando Vermelho nessa lista, ampliar o combate, sem que fosse preciso qualificar como terrorista. Você sabe, Joana, Felipe, ouvinte, ninguém está aqui defendendo bandido. Que eles passem a vida presos, que eles sejam destruídos pela polícia, que essas organizações sejam desmanteladas, é o que todos nós queremos. O problema é que o crime organizado não é terrorismo. E primeiro, a gente não deveria banalizar o terrorismo, que é tão violento, mas tão violento, que é capaz de estabilizar o mundo inteiro, não só o Brasil. Terrorismo, da definição clássica, que é semelhante, inclusive, ao que está na lei brasileira, é uma ação violenta, deliberada contra civis, que tem por objetivo intimidar a população ou o governo, ou seja, aterrorizar, normalmente em associação a alguma forma de militância política ou religiosa, o que não é o caso dos narcotraficantes, das facções criminosas. Então, ao fazer isso, os ganhos são todos para o governo atual dos Estados Unidos, porque a gente sabe que no governo anterior não havia esse pleito, com uma política externa intervencionista de Donald Trump, que promove guerras e outras atuações violentas. Então a gente fica, Joana, Felipe, à mercê de um governo que tem sido absolutamente instável, que é sujeito aos desejos, aos impulsos de Donald Trump. Então o que que o Brasil ganha se eles consideram o PCC e o Comando Vermelho como terroristas? Em princípio, nada. O que melhora na violência que a gente enfrenta nas ruas? Absolutamente nada. Eu sei que vocês estão ouvindo muitas pessoas hoje sobre isso e gostaria até de ouvir a opinião de vocês sobre como o Brasil está reagindo a isso.
O nosso compromisso é exatamente esse, né, Alvarez? Trazer esse tipo de leitura dos especialistas que a gente está ouvindo para ajudar quem está nos acompanhando aí a formar uma opinião. A gente estava discutindo mais cedo, eu e a Joana, sobre a questão simbólica. Eu acho que você vai concordar conosco, né? Que você tocou no primeiro ponto aí. A reunião, que durou 10 minutos, ou durou 1h40, dependendo da fonte, né, de Flávio Bolsonaro com Donald Trump. É óbvio que isso vai ser vendido pelo lado em questão como o facilitador, o estopim, né, dessa decisão dos Estados Unidos. Mas você trouxe esse esclarecimento, essa negociação já existe há meses, né? Nós já trouxemos essa informação aqui várias vezes, você estava aqui com a gente de manhã, né? A gente estava conversando sobre isso muitas vezes. Então, o problema é que existe o fato e o símbolo, né? E nesse momento, o símbolo vai levar aos próximos fatos, né?
Vamos ver, né? Vamos ver, porque o jogo tá sendo jogado ainda, né?
Exato.
Tem alguns meses até as eleições, a gente foi surpreendido com o áudio do Dark Horse, com essa novidade que era o envolvimento, o pedido do Flávio Bolsonaro. Tem um vídeo ainda para sair, que ele próprio admite que pode ser comprometedor. Tem muita coisa para rolar ainda, né? Mas por um momento serviu ao propósito de criar uma nuvem de fumaça ao envolvimento do Bolsonaro, Flávio, com o Daniel Borcaro.
O factoide, desviou
a atenção. Rodrigo, obrigado.
Apareça, hein?
É. Mais vezes.
Tô sempre por aqui. Abraço para vocês e para quem tá com a gente. Hoje à tarde, 3 horas, tem o link TMC.
Valeu.
Até. 8h57, vamos chamar aqui o nosso Luiz Felipe Pondé, filósofo, Oba! Escritor. É hora da coluna Sem Dó. Pondé, hoje nós vamos falar sobre a hiperpolitização, e eu acho que esse é um ótimo gancho, porque quando a gente fala de segurança pública, com uma notícia, Pondé, importante, como a notícia que nós estamos tratando, né, que diz respeito à relação Estados Unidos e Brasil, o assunto é um assunto muito delicado, é um assunto muito complexo e é um assunto político que vira um assunto polarizado. Ah, oh, e a fumaça do, do que o...
É, sabe como que chama isso? A fumaça da sabedoria, gente. É isso aí.
Então, temos aí a hiperpolitização em tudo, né? Tá no nosso dia a dia. Bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe. Bom dia a todos. Então, começando por essa questão da hiperpolitização, eu estava escutando junto com vocês agora o Alvarez, né? Falando desse, do que aconteceu agora sobre o Comando Vermelho, o PCC, grupos terroristas e tal. Mas começando pela hiperpolítica, isso é um conceito que está circulando em ciência política nos últimos tempos, né? E ele se refere ao seguinte: você tem uma politização. A gente viu recentemente aqui a discussão ao redor do Neymar, né? A gente já viu ao redor das Havaianas, algum tempo atrás, aqui, digamos assim, aqui no nosso quintal, né? No nosso país. Isso atravessa discussões de vida sexual, gênero, família, educação, está em toda parte a politização. O que essa ideia traz é de que, apesar de que existe hiperpolitização em várias dimensões da vida, há uma inércia nas ações políticas enquanto tal, dos países, dos estados. As coisas vão sendo empurradas com a barriga, não se tem nenhum grande líder, não há no horizonte nenhuma grande transformação, ou seja, o sistema político, inclusive o geopolítico também, tem de uma certa inércia. Ações duram muito tempo. Veja, por exemplo, guerra Ucrânia, Rússia, não, parece que não anda, apesar que continua matando gente. Guerra Estados Unidos e Irã do mesmo jeito, né? E, portanto, a hiperpolítica seria uma espécie, ela, de nuvem de fumaça, usando a metáfora que o Alvarez estava usando, para mostrar que, na realidade, a política profissional ela está bastante inercial e atada numa série de interesses, acordos, jogos, muitas vezes sinistros, das pessoas de poder, e a gente não consegue, no horizonte, enxergar nenhuma grande transformação, mesmo que existam ideias. Neste caso, Joana, que você relaciona ao tema da decisão do governo americano, o Trump é um líder aparentemente errático, né? Que é líder da maior potência do mundo, e ele tem tomado atitudes que, no primeiro momento, parece que são de grande impacto. Veja quando ele estava com o ICE, perseguindo pessoas nos Estados Unidos, primeiro mandato que ele estava querendo construir um muro com o México. No entanto, isso não aconteceu. O ICE também teve que voltar atrás diante da pressão exterior, né? Mas o Trump, ele parece ter uma intenção de quebrar a inércia e um elefante na loja, numa loja de cristais, né? Porque ele vai arrebentando tudo, criando problema, gerando instabilidade, e me parece que nesse caso aqui, concordo inteiramente com o que falava o Alvarez, é um processo que libera os Estados Unidos para tomar atitudes quando ele quiser. Agora, do ponto de vista da eleição aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma que o Flávio Bolsonaro está usando isso a seu favor, porque tem uma coisa, né? Por exemplo, fala-se de soberania nacional, né? Isso de fato é uma decisão que pode levar o Trump, entre aspas, a fazer o que quer, entre aspas. Mas existe um tipo de soberania que a gente pode chamar de micro-soberania, está na moda usar micro, né, em várias coisas, micro-soberania, que é o seguinte: a pessoa que anda na rua, que mora em determinadas regiões, que quem manda é o crime organizado, essa pessoa, ela pode, como dizia o Felipe, simbolicamente, né, na dimensão simbólica, essa pessoa pode interpretar essa vitória, entre aspas, do Flávio Bolsonaro, que não é dele, é uma decisão pregressa anterior, pode interpretar como sendo: olha aí, de fato, os americanos de repente podem nos ajudar a combater o crime, já que aqui no Brasil a gente não consegue. E isso pode virar um ponto, ainda que distante da eleição, um ponto a favor do Flávio Bolsonaro, criando uma espécie de narrativa, como está na moda dizer, em que Lula seria aquele que é a favor dos bandidos e Flávio Bolsonaro seria aquele que é a favor das pessoas honestas, que trabalham no dia a dia. E a nossa função, como bem dizia o Felipe, eu entendo assim também, é justamente tentar botar algum tipo de entendimento fora do que se chama senso comum. Trazer à tona a percepção de que essa decisão dos Estados Unidos na prática não tem nada a ver com os interesses brasileiros, certo? Porém, pode ser visto por essas pessoas como alguma coisa que diz assim, olha, agora nós vamos enfrentar, agora nós temos americanos junto com a gente para enfrentar os bandidos e, portanto, Flávio Bolsonaro está do nosso lado.
Pondé, lição de casa do fim de semana para todo mundo que está nos assistindo, tentar descobrir o que lá atrás, 2.500 anos atrás, os gregos pensavam sobre a polis, porque está faltando isso pra gente, né? Cuidar da polis, né? Seja que tamanho tenha, né? É mais ou menos isso, né, Pondé?
É, isso aí, que é exatamente quando surgiu a ideia de política, não é à toa que tá ligada a palavra polis, é a ideia do convívio dentro de um espaço político social e sendo o ser humano um ser político, como dizia o Aristóteles, quando a política fica paralisada ou fica completamente tragada por uma série de interesses que às vezes não são os nossos, a gente pode sofrer mais ainda.
Um grande abraço, beijo para você, Pondé, bom fim de semana.
Para vocês também. Até. Muito obrigado.
Valeu.
Até.
9:04 agora.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a maior Copa da história, literalmente. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções ao invés de 32 e será disputado em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Com a expansão, cada seleção poderá levar até 26 jogadores. Antes eram 23, aumentando o número total de atletas e também o tamanho das delegações. Fora de campo, o tradicional álbum da Copa também cresce, saindo de 670 para 980. Figurinhas, refletindo o novo formato do torneio. Dentro das quatro linhas, a mudança é ainda mais impactante. O número de jogos saltou de 64 para 104 partidas, trazendo uma fase eliminatória ainda mais extensa, com uma 16 avos de final. A abertura da Copa está marcada para o dia 11 de junho, com o México em campo diante da África do Sul. Já a grande final será disputada no dia 19 de julho, às 4 da tarde, encerrando a Copa do Mundo mais longa da história, depois de 39 dias incríveis.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Desenrola, desperta, descomplica. Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola. Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora 9:06. Vamos diretos às principais notícias dessa hora. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos amplia a estratégia do presidente Donald Trump de combater o crime organizado na América Latina. A medida se soma a outras ações adotadas pela Casa Branca para reforçar a presença americana na região e ampliar o enfrentamento ao narcotráfico.
A decisão provocou reação internacional imediata. A China, por exemplo, afirmou que defende a não interferência em assuntos internos de outros países e evitou apoiar a medida anunciada por Washington.
A repercussão também ganhou espaço na imprensa internacional, que destacou a influência política na família Bolsonaro no processo. Jornais como o New York Times e o Financial Times associaram a decisão à recente reunião entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro na Casa Branca.
Com a inclusão do PCC e do Comando Vermelho, Trump já classificou 16 organizações criminosas só na América Latina, como grupos terroristas desde o retorno à presidência. A medida amplia instrumentos de sanção financeira e reforça essa pressão dos Estados Unidos sobre organizações ligadas ao narcotráfico e também, obviamente, governos no continente, né?
E atenção para o Imposto de Renda, termina às 11 horas e 59 da noite de hoje o prazo para a entrega da declaração sem multa. Quem perder o prazo poderá pagar multa mínima de R$ 165,00 e a Receita recomenda atenção redobrada na conferência dos dados antes do envio. Agora 9 e 8.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Rio de Janeiro. Vamos falar sobre mais uma fase da Operação Contenção contra a expansão financeira e territorial, justamente de quem? O Comando Vermelho, que é uma das estrelas do noticiário desta sexta-feira. Da capital fluminense, com você, Beatriz Trindade, pois não?
Exatamente, bom dia a você, para os nossos ouvintes. A informação que a gente recebeu agora foi que 20 pessoas já foram presas nessa sexta-feira durante essa operação da Polícia Civil contra o núcleo financeiro do Comando Vermelho. Essa ação acontece em municípios do Rio de Janeiro e em outros 5 estados. De acordo com a Polícia Civil, o principal alvo dessa operação é Antônio Hilário Ferreira, ele que é conhecido como Rabicó. A gente lembra que entre esses 20 presos, a esposa dele, ela está dentro desses envolvidos, a Raquel Neves dos Santos, mas o traficante até o momento não foi localizado pelos agentes. Segundo a investigação, esse grupo já movimentou mais de 453 milhões de reais apenas em 4 anos. Eles criavam empresas de fachadas para ocultar recursos vindos do tráfico no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. As investigações indicam, então, que as empresas de reciclagem e de comércio de sucata eram usadas para fazer, então, uma lavagem de dinheiro. Os agentes também identificaram movimentações financeiras milionárias, além de áreas utilizadas para queima clandestina de cabos de cobre. Essa operação conta agora com a participação de policiais civis e militares. A gente lembra, o objetivo, segundo a corporação, é enfraquecer a estrutura financeira que sustenta as atividades do Comando Vermelho. Essa operação segue em andamento aqui no Rio de Janeiro e a gente traz mais atualizações ao longo do dia.
Obrigada. Obrigada pelas informações. Agora são 9 horas e 10 minutos. Vamos voltar a falar então sobre um dos principais assuntos, o principal assunto do dia, na verdade, e para isso vamos ouvir a principal autoridade a ser ouvida hoje. Falamos do fato do Departamento de Estado americano ter anunciado que vai classificar, então já podemos dizer que classificou, né, as facções brasileiras, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital PCC, como organizações terroristas. E vamos falar com Lincoln Gaqui, promotor de justiça do GAECO, está ao vivo aqui no TMC 360, principal pessoa para nós ouvirmos sobre esse assunto hoje e sobre esse assunto sempre. Gaqui, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Muito obrigado, é um prazer falar com vocês.
Eu queria entender, ontem, quando a gente começou a entender os desdobramentos dessa questão, muita gente passou a procurar o senhor, sua opinião, inclusive é isso que nós estamos a fazer agora. O senhor é uma das maiores referências no combate às facções criminosas no Brasil, dedicou décadas ao estudo, ao enfrentamento desses grupos. E assim que o senhor começou a dar entrevistas nas redes sociais, as pessoas chegaram a estranhar o seu posicionamento por não considerar essa medida necessariamente positiva, já que é indubitável que o senhor quer aniquilar essas facções. Então, eu queria perguntar por que que o senhor não acredita que é uma medida positiva e apenas positiva para acabar com o PCC, o Comando Vermelho, aqui no Brasil?
Bom, em que pese parte da opinião pública, né, ser favorável à classificação, às vezes não sabe ao certo, né, as implicações que isso pode ter, a classificação como terrorista. O meu perfil é técnico, né, eu preciso me ater às questões técnicas de denominação. O PCC, o Comando Vermelho, eles de fato não são organizações terroristas, em que pese praticarem atos de natureza terrorista, assim como as máfias italianas, por exemplo, mas elas não são terroristas propriamente dito, né? Elas não têm finalidade política e nem finalidade ideológica, né? De organizações que têm o ódio contra uma religião, por exemplo, contra uma etnia, cor, né? Não é esse o objetivo nem do PCC nem do Comando Vermelho. O objetivo deles é meramente econômico, né? É de obter ganhos com a economia ilícita. Normalmente, o principal produto ilícito é o tráfico de entorpecentes de cocaína para a Europa. E outros mercados hoje que eles exploram também, né, no Brasil todo. Mas feitas essas distinções, primeiro, né, não é o fato de você classificar o PCC ou o Comando Vermelho como terroristas que vai auxiliar a população que já sofre, né, com os males causados por essas facções e outras, mais de 80 que estão espalhadas pelo Brasil. Às vezes a população está farta, está sofrendo opressão, sofrendo extorsão por parte dessas facções e acha a medida de classificação como terrorista é positiva, porque de alguma maneira no imaginário popular eles entendem que vai melhorar as investigações, o combate, recursos, e não é, e é essa a minha percepção, pelo menos onde isso já foi classificado. Então, do ponto de vista legal, a gente já é unânime, né, a classificação de que o PCC e o Comando Vermelho não se enquadram como terroristas. Eles estão hoje enquadrados na lei antifacção, essa lei que foi sancionada agora em março, que eu inclusive ajudei a elaborar o texto da lei, né, que foi para o Ministério da Justiça e depois foi para o Congresso, muito modificado, mas em parte nós ajudamos a elaborar o texto de lei, e ele prevê penas gravíssimas para integrantes de facção, que chegam de 40, pode chegar até 60 anos. Prevê medidas de confisco, medidas de sequestro de bens, medidas de asfixia financeira, tudo isso a gente já tem e a gente precisa, evidentemente, aplicar. Agora, quando os Estados Unidos classificam o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, a gente pode ter alguns efeitos que a população desconhece, mas que pode sentir depois com um aumento de custo de taxas bancárias, etc. Por quê? Porque há um reflexo financeiro, já que pode haver sanções para qualquer pessoa, grupos, instituições, inclusive financeiras, que de alguma maneira tiveram negócios ligados ao PCC ou ao Comando Vermelho, e aí tenham, né, transações também com instituições ou com o sistema bancário norte-americano. Praticamente todos os bancos brasileiros tem negócios com o sistema bancário norte-americano. Eles são linkados, não é? O sistema bancário brasileiro, quase que o sistema mundial e o sistema norte-americano. Então, a partir do momento que os Estados Unidos classifica o PCC e o Comando Vermelho como terrorista, ele pode aplicar sanções a algumas instituições que eventualmente eles entenderam, os Estados Unidos, que essas instituições de alguma maneira ajudaram o PCC ou o Comando Vermelho, seja com abertura de contas, com aplicações nesses fundos, enfim, né? Tudo isso é possível. E há um segundo aspecto, que quando se classifica como terrorista, o Departamento de Estado norte-americano, ele passa a tratar desse assunto como um assunto de defesa nacional e não mais um assunto policial. Então, quando o assunto é tratado como defesa nacional, quem tem atribuição e competência para isso é a CIA, né? E também as Forças Armadas norte-americanas. Claro que o FBI e a DEA, que já atuam, né, porque são também organizações que se dedicam ao tráfico de entorpecentes internacional, vão continuar atuando, mas nós vamos ter a atuação da CIA e das Forças Armadas. E eu temo que a colaboração que nós já temos, seja a Polícia Federal, com as polícias norte-americanas, o próprio Ministério Público aqui de São Paulo, eu mesmo estive nos Estados Unidos em março, tratando com policiais do FBI, da DEA, do Departamento de Estado, enfim, que essa cooperação direta possa sofrer algum prejuízo, porque aí quem vai tratar desse assunto é a defesa, né? É a CIA, por exemplo, e vai tratar com a defesa brasileira. Então, essa cooperação direta policial pode sofrer, sim, algum tipo de prejuízo.
Doutor Gaqui, o senhor usou uma expressão que me parece fundamental, que é essa questão do imaginário popular. E toda essa explicação técnica que o senhor trouxe, o imaginário popular, ou parte do imaginário popular, e nós sabemos exatamente de quem nós estamos falando, não conseguem enxergar ou não querem enxergar isso, né? A classificação de terrorismo internacional é muito séria, é clássica, é fundamentada em fatos, né? E por outro lado, o Brasil tem aquela tradição de aguardar uma solução que vem de fora, uma salvação que vem de fora. Então, tudo isso colocado, como que a gente tenta entregar para as pessoas, né, que estão defendendo essa narrativa rasa de redes sociais, né, de que não tem problema de soberania, não vai resolver nada, o Brasil merece isso, o Brasil buscou isso. Que tipo de trabalho de formiguinha a gente tem que fazer? O senhor está mais de 20 anos nessa briga, a gente sabe, né? Mas o que a gente precisa fazer?
Olha, eu acho que a imprensa aí tem um papel fundamental de esclarecer para a população, né, os efeitos, né, que negativos que pode advir desta classificação. Claro que a gente está falando em tese, né, nós temos que esperar de fato